Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é com emoção, mas também com muita confiança que ocupo a tribuna hoje para expressar, senadora Luísa Nunes, o meu carinho, admiração, solidariedade e apoio ao companheiro Lula, que ontem iniciou mais um grande desafio, o tratamento contra o câncer de laringe. Faço questão de, neste pronunciamento, deixar o abraço fraterno e caloroso do povo capixaba ao presidente Lula e também à sua família, aos filhos, netos e à dona Marisa, que o acompanham nesta luta. Luta que, tenho absoluta certeza, será vencida com a mesma força e determinação que Lula sempre demonstrou para enfrentar adversidades, com o mesmo otimismo que encara a vida, com sentimentos de confiança e esperança no futuro que o acompanharam ao longo de toda a sua trajetória e que fizeram de Lula o maior líder operário da América Latina e um dos homens públicos e líderes políticos mais importantes do mundo. Companheiro Lula, não somente os capixabas, mas o conjunto de militantes e dirigentes do PT, assim como centenas de milhares de brasileiros e brasileiras, estão confiantes no seu pronto restabelecimento. O coração do povo brasileiro está com você. O coração do povo bate junto com o seu, neste momento, e numa só oração pela sua rápida recuperação. Todos e todas estamos irmanados numa só corrente de solidariedade e rezando muito pela sua rápida recuperação. Sim, confiamos que em breve você estará conosco, dando continuidade ao trabalho que desenvolvemos nos seus 8 anos de governo e agora com a presidenta Dilma, projeto este de profundas transformações sociais neste país. Neste contexto, é importante ficarmos atentos às campanhas baixas que se espalham pela internet neste momento, pois elas só renovam o ódio reacionário que marcou a disputa eleitoral do ano passado e que agora voltam de forma sórdida no anúncio do problema de saúde do nosso companheiro Lula. A estes, senhor presidente, aviso que o país mudou. O povo tem dado mostras que a esperança vence o medo e o ódio. A estes críticos e espalhadores de boatos e mentiras absurdas, aviso que o Brasil, sobre o governo do PT e de seus aliados, segue crescendo e distribuindo renda. Segue anunciando programas, como o da semana passada, que criou a Rede Nacional de Desenvolvimento e Inovação de Fármacos Anticâncer, o REDFAC, instituída pelo Ministério da Saúde para estimular a produção nacional de tecnologias terapêuticas inovadoras contra o câncer, diminuir a dependência do mercado externo e elevar a competitividade da indústria farmacêutica brasileira. O Brasil, é bom que todos saibam, já investe 2,5 bilhões de reais por ano em pesquisa e produção nacional para tratamento de pacientes com câncer. A iniciativa do REDFAC representa a entrada do nosso país na produção de tratamentos inovadores. Os medicamentos vão tratar principalmente de tumores de origem epitelial, de pulmão, leucemia, mama e colo retal. O objetivo do programa é facilitar o acesso da população ao que há de mais moderno em saúde com o melhor custo-benefício. além de programas de capacitação de recursos humanos voltados para a oncologia, o REDFAC vai restabelecer uma política de prioridade ao desenvolvimento de medicamentos anticâncer e também monitorar e apoiar a proteção intelectual de resultado desses projetos. Outro objetivo é incentivar e negociar a transferência de tecnologias de outros países. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e o Ministério da Saúde inicialmente vão investir 7,5 milhões para montar a rede que será administrada pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e composta por grupos de pesquisas e desenvolvimento ligados a instituições públicas brasileiras, como Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, Laboratório Nacional de Biociências e a Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP. A gestão da rede também contará com apoio da Fundação Ari Frauzino para Pesquisa e Controle do Câncer, entidade filantrópica cujo objetivo é apoiar o INCA na Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. O Brasil, como sabe disto, viu, como o senhor presidente Lula sabe, tem feito um grande esforço para melhorar a saúde de seu povo. Essa, como sabe também, não é uma tarefa fácil. Afinal, antes de universalizarmos o acesso à saúde pública de qualidade, estamos tendo que dar conta e recuperar um sistema que por anos foi sucateado, corrompido e degradado por quem não acredita no Estado como principal gestor da saúde, da educação e de tantas outras áreas. Estamos no caminho certo, companheiro. Assim como você, Lula, mais uma vez, fez certo ao tratar com a mesma transparência que governou o Brasil e que se espera de um verdadeiro homem público que deixou o Planalto com índice de aprovação de 87% em tornar pública a sua doença. Companheiro Lula, estamos contigo nesta luta. Acreditamos na sua pronta recuperação. Saúde, pois o povo brasileiro, especialmente os mais pobres, contam muito com você, hoje e sempre, Lula. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero também aproveitar este tempo que me é concedido neste pronunciamento para tratar de outro tema, a distribuição da riqueza proveniente do petróleo. Durante todo o processo de discussão da distribuição dos royalties por esta casa, em raros momentos falou-se das incertezas da prospecção das reservas e mesmo quando avaliados os campos e iniciada a exploração dos riscos inerentes à abertura e à extração do óleo. Assim, ignorou-se na euforia das descobertas do pré-sal e na ânsia de participação dos resultados que a ferramenta principal de efetivação dos contratos no âmbito da economia do petróleo é a análise de incertezas e probabilidade de sucesso na exploração. É certo que a Petrobras capacitou-se de tal forma que hoje o Brasil é líder mundial no desenvolvimento de métodos e ferramentas para definição, caracterização, dimensionamento e avaliação de sistemas que garantam os melhores resultados para exploração em águas profundas. Entretanto, senhores senadores, quando se trata de águas ultraprofundas, entre 5 e 6 quilômetros, os coeficientes de incerteza são maiores em função do comprimento dos tubos e de sua maior sujeição à influência das correntes marítimas e às diferenças de densidade das camadas que terá que atravessar. Na discussão travada nesta casa, senhor senador Randolph, sobre a distribuição dos royalties do petróleo, sempre se deu como certa a previsão de renda futura do pré-sal. A apresentação feita pelo presidente da Petrobras previa um crescimento do total das participações governamentais dos atuais R$19,8 bilhões para R$29,7 bilhões em 2015 e R$45,2 bilhões em 2020. Diante destas previsões, a tendência dominante no projeto de lei aprovado recentemente por esta Casa foi tomar como líquido e certo que a partilha hoje das receitas reais dos estados produtores virão a ser compensadas em futuro próximo pelas receitas do pré-sal. Assim, os estados produtores abriram mão da renda real que hoje possuem em função de um acréscimo posterior de renda em oriunda da rentabilidade futura do pré-sal, embora sob regimes contratuais diferentes, concessão versus partilha. No Espírito Santo, a realidade demonstrou que não é bem assim. O campo do Golfinho, que teria uma capacidade de produzir 300 mil barris dia, acabou produzindo apenas 26 mil barris dia, senhor presidente. Ou seja, aproximadamente 9% do previsto, sendo que o campo em questão sequer é do pré-sal, águas ultraprofundas, estando situado o pós-sal, águas profundas, região onde a Petrobras é padrão mundial de excelência, como já ressaltamos. Como o campo era de petróleo leve, único nos campos do país atualmente e que é importado pela Petrobras e bem mais caro que o petróleo pesado, o campo do Golfinho era uma grande esperança de renda futura para o Estado do Espírito Santo. O ocorrido foi originado pela presença de um aquífero por uma falha geológica que invadiu a reserva, o que é um fato raro no início da exploração, mas possível de acontecer, levando o poço a produzir, senadores, mais água que petróleo. A Petrobras já mudou seus planos, remanejando uma das sondas que seriam utilizadas para o campo de Cachalote. Assim, pretendeu-se discutir o imaginário sem considerar as incertezas que cercam a economia do petróleo. Foi aquecida, no calor dos debates, a máxima de que previsão não é provisão. Faço votos, senhores senadores, e estou trabalhando muito para que a Câmara dos Deputados reveja os termos aprovados no Senado no que diz respeito à distribuição dos royalties, sob pena de, diante da imensa perda de receitas públicas que teremos, os estados produtores irem à falência. Lembro que o petróleo é uma das principais atividades econômicas do Espírito Santo. Era o que tinha para o momento, senhor presidente. Muito obrigada pela atenção, senhores senadores e senadoras.